invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir.
Olá, olá. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou zero empatia, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com ela que tem empatia transbordando pelos olhos, Rebeca Maia.
Olha aí, tá vendo? Gostei, hein, Rô?
Gostou?
Meu empate, eu não tô nem lá em cima, mas eu vou aceitar, viu? Vou aceitar, acho que é o
tudo
talento
bem.
Tá me ajudando a ter empatia, mas não
A gente vai descobrir isso durante o episódio de hoje. E temos aqui uma convidada super, hiper, mega especial. Ela que também é certificada como coach de pontos fortes, que mora em Portugal, é portuguesa, está na Europa. Isso é muito chique dizer isso. E que já participou de um podcast, já teve um podcast. E agora está vindo aqui dar o ar da sua graça aqui no nosso programa. A querida Margarida Dias. Bem-vinda, Margarida.
Muito obrigada. Obrigada. Olá, Rodrigo. Prazer, Rebeca. Para mim é como se já conhecesse toda a gente. Sou ouvinte, então é como se estivesse por aqui.
Muito bom, muito bem. Que legal, seja bem-vinda. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar te ouvir esse sotaque maravilhoso. E a gente vai falar hoje aqui sobre, já deu para perceber, né? Sempre que a gente começa tocando num assunto de um tema, no nome de um tema, é que a gente vai falar desse tema. E hoje o tema escolhido é o tema empatia. A gente sempre começa aqui falando onde é que está a empatia da gente. Então, a Beca já disse que não está tão alto assim, mas eu vou começar, porque eu acho que ninguém tem empatia mais baixo do que eu. O meu empatia é meu último talento, 34º talento. Eu não tenho nem um pouco disso. E você, Beca, onde é que está a tua empatia aí?
O meu está no 24º, viu? Então, não tá tão...
Super empática. Comparada comigo, super empática. E você, Margarida, onde é que está a tua empatia?
O meu é o 17º.
Opa, olha! Nossa, já está muito mais alto do que a gente, né? Mas, mesmo assim, mesmo nesse caso, nós somos aqui três não detentores, digamos assim, do talento empatia, do tema empatia entre os talentos dominantes, e que vamos falar dele. Então, como vocês já estão acostumados, provavelmente a gente vai dar aqui mais uma visão do que é não ter empatia, e você aí do outro lado vai fazendo a conversão disso para como é ter empatia. Obviamente a gente também vai tocar nesse assunto. Mas vou tomar a liberdade de trazer aqui a descrição do talento empatia na Gallup, e é um talento que gera muita dúvida, a gente vai falar isso também. Mas para Gallup, empatia, a definição de empatia é a seguinte: as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento empatia conseguem perceber as sensações dos outros se colocando na pele e na situação dos outros. E aí, meninas, como é que é empatia no mundo real? Vocês já atenderam pessoas ou convivem com pessoas que têm empatia alta?
Sim. Eu gostava de primeiro atentar para esta definição da Gallup, esta definição curta, que muitas vezes, eu não sei se vocês sentem isso, mas como na definição curta é a mesma definição que a competência e a empatia, ou muito próxima, é dos temas de talento que há maior confusão entre competência e tema de talento.
Perfeito. E porque tem o nome empatia, né? A gente carrega com a gente a visão da definição do mundo corporativo do que é empatia, e aí vem o nome. Se ela se chamasse, sei lá, feeling, a gente talvez não carregasse tanto assim essa sensação de que a gente sabe o que é o tema, né, Margarida?
Sim, há uns tempos eu estava a fazer uma sessão de coaching pontos fortes em grupo. Eles tinham todos acesso aos 34, e uma pessoa levantou o braço e disse: eu tenho aqui empatia em último, no fim. E ainda na semana passada, ou no mês anterior, tinham feito um outro teste diferente, que no caso dele tinha dado excesso de empatia. Eu disse: ainda bem que me faz esta pergunta, porque assim eu tenho a oportunidade para aqui esclarecer a diferença.
E você conseguiu identificar qual talento dele, talento da Galo, que fazia no outro teste aparecer o excesso de empatia?
Eu lembro-me que nós até percebemos que era uma combinação de temas de talento, tanto de influência como de relacionamento que faziam com que ele tivesse desenvolvido essa competência que não é tão natural para ele. Exatamente.
Que legal. E você, Beca, já lembra aí de algum caso interessante de cliente com empatia alta?
Sim. Eu atendi uma pessoa que tinha empatia, acho que em terceiro, se eu não me engano agora, em segundo ou terceiro. Então, a empatia bem alta, né? E uma característica que eu acho que traz muito, que a Margarida trouxe, né? Que é essa diferença, né? Todo mundo confunde isso. Acho que todo mundo vai nessa, né? O que é ter empatia e ter o talento. Eu acho que a grande, né, diferença aí é sobre esse aspecto, né? E eu vejo muito que não é que você não tenha o talento de empatia, você não tenha a capacidade de sentir empatia e de ter empatia pelo outro, né? Mas é diferente quando você tem um talento natural da empatia. E nessa pessoa que eu acompanhei, era muito, assim, claro, né? A ação dela no empatia, que eu acho que ajuda a gente também a começar a diferenciar a ação do talento, que é não visceral lá explícito. Eu acho que traz isso. Inclusive, né, no conceito da Gallup, ele traz sobre isso, né, de como você traz. Tinha gente, ela era da área de psicanálise, né, então ela trazia muito sobre essa questão, tipo, tem pessoas que não sabem nem dizer o que está sentindo e eu consigo traduzir o que ela está sentindo. Então, isso é além da empatia, você conseguir perceber ali o outro, ouvir o outro e você conseguir trazer em palavras o que ele está sentindo. Então, às vezes, a própria pessoa não sabe dizer, mas essa pessoa que tem um talento e empatia, ela vai conseguir captar e vai conseguir traduzir em, né, em nome, em sentimento, nomear ali o que a pessoa está sentindo. Então, isso me trouxe assim, uma clareza muito grande do talento na prática mesmo, do talento em ação, do empatia.
E isso que você coloca, Beca, me faz pensar uma coisa interessante. Eu faço terapia, né, há muito tempo, e recentemente eu comecei a fazer terapia com um outro profissional, um outro psicólogo. E a gente estava trabalhando esse aspecto, essas questões de emoções e tal, e eu percebi, eu comentei isso com ele, que eu costumo dizer que eu sou analfabeto emocional. Eu não consigo definir o que eu tô sentindo. Então, eu brinquei dizendo assim pra ele, olha, eu acordo, eu sei que eu tô bem ou eu sei que eu tô mal. Agora, o porquê, eu não faço a mínima ideia. E aí ele virou pra mim e falou assim, tá bom, vamos fazer um teste agora. O que, que você tá sentindo agora? Falei, não sei dizer. Aí ele virou e falou, tá, então vamos tentar uma outra abordagem. Define pra mim, você já sentiu raiva alguma vez na sua vida? Falei, acho que não. Aí ele falou, defina raiva pra mim. Falei, não sei. Pra mim, raiva é vontade de brigar com alguém. Aí ele falou, tá, mas defina o sentimento. O que você sente? Falei, não sei. E aí, a gente chegou à conclusão, eu e ele, que realmente eu não tenho palavras pra definir meus sentimentos. Então, eu não consigo saber o que eu sinto porque eu não tenho vocabulário. E aí, ele me passou uma tarefa, né? Ele me deu a tarefa de ler o emocionário. Não sei se vocês conhecem o emocionário.
Sim,
a minha esposa trabalha com crianças, né? Então ela tem. E aí a minha tarefa é essa, é estudar emoções, porque eu não sei. Eu não sei o que é a diferença de raiva e, sei lá, fome, vai. Pra mim é tudo a mesma coisa, né? E talvez isso... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, Beca. Tô pensando agora. Então, talvez isso tenha a ver com o fato de eu ter empatia em último. Emoções nunca foram nada muito importante pra mim, né? Conscientemente falando, né?
Sim, sim. E isso é muito comum, viu, Rô? Isso é muito comum que você trouxe. Até pela nossa tradição, né? De como a gente é criado. E assim, quando a gente lidar com pessoas, a gente começa a perceber isso, né? E aí é muito bacana que você trouxe essa questão do emocionário, porque realmente a gente precisa aprender sobre as emoções e nomear. Eu acho que é o primeiro processo, inclusive, no processo de agilidade emocional, que a gente fala tanto, inclusive no ambiente corporativo. A gente fala, a gente precisa ter que desenvolver a inteligência emocional, a gente precisa desenvolver a agilidade emocional. E o primeiro ponto para desenvolver esse aspecto é a gente conhecer a nossa emoção e a gente nomear a emoção, né? E aí tem um livro bem bacana nesse sentido que eu vou indicar aqui, até se você quiser dar uma lida nele, vai te ajudar nesse processo também, que é Se Permitir Sentir, né? Então, Permissão para Sentir, na verdade, o nome do livro.
Permissão para Sentir.
A permissão para sentir. Depois a gente pode botar até o link aqui, eu dei o link, a gente pode colocar, mas assim, é muito bacana, que ele traz justamente o que você trouxe, a diferença, né? Até que eu tô sentindo, às vezes a gente diz que é uma tristeza, mas na verdade quando a gente vai investigar, é raiva, né? Então é o que trouxe. E isso é da nossa, como eu falei aqui, é da nossa vivência, né? Desde lá da infância, porque às vezes nossos pais com todo amor, né, e carinho que eles têm e não quer ver a gente sentir, né, e sofrer, vamos dizer assim, aí fala, ó, chore não, deixe disso, você tá triste.
Não foi nada.
Não foi nada.
Não foi nada.
E isso a gente vai bloqueando o nosso sentir, realmente. E a gente vai perdendo esse processo de realmente entender das emoções, nomear, saber a diferença em cada uma delas, né? Então, isso é bem interessante que você trouxe.
Margarida, aí em Portugal é igual aqui no Brasil, nesse sentido de homem não chora, engole o choro. A gente herdou de vocês isso?
Não sei se seria só Portugal e Brasil. Acho que é mais geral ainda do que isso. Mas sim, ainda se vê. Já se vê alguma corrente diferente, mas diria que a maioria ainda está nessa onda. Então, sim.
É, eu conheço um cara que, quer dizer, aqui no Brasil ele é muito conhecido, né? Que é o Marcos Piangers, que é autor e tal. Ele escreveu um livro que chama O Poder do Eu Te Amo. E ele fala nesse livro o seguinte, que ele fala, né? Ele conta que ele escreveu esse livro por perceber que algumas pessoas têm dificuldade de dizer eu te amo para um pai, para um irmão, para um filho ou qualquer coisa, né? E eu nunca tive essa dificuldade, é interessante isso, eu nunca tive essa dificuldade, apesar de ter esse lance todo que eu falei de emoções. Mas a minha irmã, por exemplo, um dia falou para mim, falou, você já percebeu que eu nunca disse que eu te amo, eu só respondi, né? Então é muito interessante isso, né? Não é só, a gente às vezes associa isso com homem, né? Com machismo e tudo mais, e pode até ser também, mesmo no caso dela, mas a minha irmã, por exemplo, percebeu ali naquele momento que ela respondia quando eu dizia eu te amo, mas ela não tinha a iniciativa de me dizer eu te amo. Então, bom, todo esse preâmbulo, na verdade a gente não tá aqui pra falar de emoções, podemos fazer um episódio falando sobre emoções, quem quiser pede aí.
Deu vontade.
Já fica aí um tema interessante pra gente conversar, mas tudo isso pra dizer o seguinte, que talvez a grande diferença, o que determina o talento e empatia seja essa relação mais íntima com os aspectos emocionais, tanto em sentir isso no outro, né? Tanto em perceber isso no outro, quanto em sentir em si mesmo, né? Então, as pessoas às vezes falam, mas eu sou empático, né? E às vezes você é mesmo, mas será que você sente? Será que tem esse aspecto do sentimento, de sentir o que o outro está sentindo, né? Eu conto sempre uma história de quando eu me certifiquei lá na Gallup, quando a gente faz aquele coaching em dupla, né? Eu fiz com uma americana lá, e aí quando nós voltamos da sessão de coaching, o professor, o Jeremy, foi perguntando um por um, né? Como é que você se sentiu e tal? O que foi mais fácil? O que foi mais difícil? E eu fui o coach naquela sessão. E aí quando ele perguntou o que foi mais difícil, eu falei, olha, o mais difícil para mim foi me interessar pelo que o coach estava falando. Porque eu não tô nem aí pro que os outros, eu não sou uma pessoa que se preocupa com o que os outros estão falando, né? Quando eu disse isso, e aí eu falei, porque empatia é meu último talento. Quando eu disse isso, a americana falou assim, então faz o seu teste de novo, porque eu nunca fui tão bem ouvida na minha vida. E aí o Jeremy virou pra mim e falou, tá, Rodrigo, e qual talento teu você acha que te fez conseguir ser essa pessoa que ouviu tão bem a sua colega como ela nunca havia sido ouvida antes? E eu falei, não sei, não faço ideia. Aí ele falou, então pensa, depois você me responde. E aí eu fui refletir, fui pensar e eu concluí qual tema de talento meu me faz ter essa postura que parece para quem está de fora algo empático, mas é o meu significância. O desejo de ser importante para outra pessoa me faz querer prestar atenção, tá atento, ouvir, mas não é, eu não tô sentindo o que o outro tá sentindo, né? Então, alguém pode confundir isso com empatia, e talvez até seja a empatia no mundo real, digamos assim, mas não tem nada a ver com empatia no mundo da Gallup, né?
Sim, pode ser uma empatia mais intelectual, né?
Exato.
Às vezes até através de treino, porque a pessoa investiu nisso de alguma forma.
Exato.
E tem essa empatia, porque parou realmente para pensar e para tentar pôr-se no lugar da outra pessoa. E tem essa competência, mas emocionalmente, se calhar, ali dentro não está a acontecer nada.
É interessante que, assim, eu perguntei se vocês conhecem pessoas tal, que têm empatia, e a minha esposa tem empatia em primeiro. Então, eu noto nitidamente a diferença do que é ter empatia como talento e do que é, eventualmente, demonstrar empatia. Por exemplo, exemplo que eu sempre conto é quando o Brasil foi eliminado na Copa, na última Copa, para a Croácia, a minha esposa ficou de cama, ficou mal. Sendo que ela nem gosta de futebol. Tá? Mas qual é? Aí eu fui perguntar, falei, mas por que que você tá assim? E a resposta dela foi, pô, coitados desses meninos que ralaram tanto pra perder nos últimos 4 minutos. Então, quer dizer, doeu tanto nela que ela fisicamente ficou mal, teve que deitar. Enquanto eu, que sou apaixonado por futebol, que adoro futebol, desliguei a TV e falei, ah, que se dane, daqui 4 anos tem outra, né? Então, acho que tem muito isso, assim, de até de somatizar um pouco o sentimento, né?
Sim. É muito interessante o que você trouxe, irmão, porque vai muito para até pra barreira do empatia, né? Que você trouxe. E é a questão de você se envolver, se sentir tanto que a outra pessoa sente, que até te dá um burnout ali, né, emocional, assim, pelo outro. Então, realmente, é um esgotamento mesmo, te tira uma energia, né? Então, é um cuidado, inclusive, para quem tem empatia alta, principalmente aí, né, com sua esposa em primeiro, né, qual o talento que ela pode utilizar, e aí, dando já uma dica aí, para quem tem empatia muito alta, também de você ter o um processo de dizer assim, não, até aqui eu vou, mas o sentir também é do outro, porque senão você acaba levando muito, né, o sentimento do outro para o seu dia a dia e para você. E isso acaba trazendo talvez um esgotamento realmente emocional pelo outro, né? Então é um cuidado, principalmente aí, né, de quem tem aí, para não ir para a barreira, né, para o porão do empatia. Isso é bem importante. E eu achei, eu lendo aqui, né, até a comparação da Gallup, eu vejo uma coisa bem importante também, né, que é o ponto de decisão de quem tem empatia. Então, não sei se percebem isso no dia a dia, mas assim, eu lembrei muito dessa pessoa que eu acompanhei que tinha empatia em terceiro, que era exatamente isso. Ela disse, enquanto eu não senti, eu não consigo decidir. Enquanto intuição, eu não consigo ir. Então, um projeto que não me anime em termos emocionais, não toque o meu coração, não consigo realmente decidir fazer. Eu sou movida pela motivação do sentir, né? Então, e até a comparação, né, que a própria Gallup traz em relação ao analítico e a empatia. Olha que interessante. O analítico, ele decide pelos dados, né? Pelo que ele tem ali palpável, pelos fatos. E já o empatia, ele vai decidir muito pela intuição, pelo sentir, pela motivação ali, pelo brilhar dos olhos, né? Que a gente costuma dizer. É importante a gente dizer até um sentido de motivação para fazer. Todo talento nosso, mesmo ele sendo de relacionamento, ele tem ponto de execução, né? Também bem interessante.
Eu tenho uma história também que me lembraste agora ao falar disso. Eu estava com um grupo também, uma equipa pequena, e ao falarmos da empatia que uma das pessoas tinha nos top 5, chegamos a este ponto, né? A empatia pode ser que tome decisões de forma mais intuitiva. E a pessoa, vocês sabem quando vemos o insight acontecer pelas expressões faciais? Foi mesmo interessante porque ela comentou que uns anos antes tinha recebido esse feedback de uma colega que estava dentro da sala naquele momento, que tinha reparado, oh, já prestaste atenção que tomas mais decisões com base na tua intuição do que com as informações que tens. E ela disse que quando ouviu isso, o primeiro momento ela não aceitou, porque isso não é tão bem visto. Não sei se vocês também sentem isso, né?
Sim,
No,
total.
principalmente no trabalho, né? Ela dizia, eu não, eu sou científica, por lógica. Eu não. Ela disse que negou até que foram lhe chamando a atenção sempre que isso acontecia e ela aí não conseguiu mais negar e apercebeu-se até que era algo, que podia ser algo bom, porque no início ela recebeu aquele feedback como crítica e depois percebeu que não era necessário mesmo. Então é.
E é muito interessante isso, porque eu não sei se tem a ver com autoafirmação, um pouco mais alto também, mas eu, ouvindo vocês duas falarem, eu estava aqui refletindo o seguinte: a minha esposa, ela tem uma dificuldade muito maior de tomar decisões do que eu tenho. Eu tenho autoafirmação alta, e a Gallup fala que autoafirmação é como ter uma bússola que aponta sempre para o lado certo. Então, eu tenho uma característica que é assim: eu decido rápido e depois que eu decidi, eu não me arrependo. Não tenho esse negócio de, ai meu Deus, será que eu devia ter. Né? Então, no primeiro momento, pode parecer até que eu sou mais intuitivo na decisão, mas não é. Todas as minhas decisões, eu rapidamente, na minha cabeça, embasei minimamente aquilo que eu tô decidindo e tal. Por outro lado, a minha esposa demora muito para decidir e quando decide, nunca tem uma. Quase nunca tem uma certeza absoluta de que aquilo que ela decidiu era o certo. Então, às vezes, pode parecer que ela é mais racional, mas não. O que acontece é isso que a Beca falou. Ela demora para se conectar com uma das alternativas, então ela fica naquele negócio. Ou ela se conecta com as duas. Pode ser também, se conecta demais com as duas, né?
Ou intuitivamente até já sabe, de forma intuitiva, mas é muito difícil explicar como é que ela explica
Também.
e ela própria se explicar porque que está aí por ali, não é?
Perfeito. E às vezes
é uma questão
até,
de treino.
E às vezes até como você colocou, às vezes eu sei para onde eu tenho que ir, mas o mundo me disse que se eu não tiver uma explicação racional, eu tô errada. Né?
Isso.
E aí eu fico naquele negócio. E eu sinto também que depois que ela escolheu, como ela está conectada emocionalmente com as duas opções, ela escolheu intuitivamente, mas ainda fica aquele negócio, putz, mas isso aqui, ó, isso aqui, né? Por exemplo, a minha esposa é formada em serviço social, então ela foi durante um tempo assistente social. Aí depois de um tempo ela abandonou essa carreira e foi trabalhar com educação, com arte educação para crianças, né? Só que é muito comum acontecer da gente estar conversando e ela fala, putz, mas eu queria voltar para atuar como assistente social, porque aí ela vê uma situação, alguma coisa, sei lá, uma reportagem num jornal, alguma coisa, e ela fala, putz, eu podia estar salvando o mundo aqui, né? Ah, mas eu também estou salvando as crianças aqui. Então, essa dificuldade de desconectar de algo que emocionalmente ela está conectada, né? Então, é legal entender isso porque, às vezes, quem olha de fora não consegue entender como que eu, por exemplo, sou rápido e sou racional e ela, de repente, não é rápida e é emocional. O que mais que a gente pode trazer aqui para quem está ouvindo a gente sobre o talento empatia? Eu queria que a gente desse alguns exemplos de como é que é uma pessoa que tem empatia. Quem está ouvindo a gente e de repente não tem. Quem tem já está ouvindo e falando, putz, eu sou assim mesmo, eu sou essa pessoa e tal. Mas quem está ouvindo a gente e não tem empatia, mas de repente trabalha com alguém que tem, quais são os sinais no dia a dia que você pode olhar e suspeitar? Óbvio, a gente não quer fechar um diagnóstico, mas suspeitar que aquela pessoa tem o talento empatia. A gente já falou de focar nas emoções, valorizar bastante as emoções, tomar decisões mais intuitivas. O que mais? O que mais que a gente pode trazer aí de exemplos?
Eu vejo que um exemplo bem importante aí, Gu, pelo menos eu consigo identificar mais no, até no corporativo, né, que é mais difícil vir, acho que é empatia. E, né, como a Margarida falou, às vezes a pessoa não enxerga esse ponto da empatia e ela tem uma dificuldade maior de enxergar como um ponto forte, né? E aí, por isso a importância, inclusive, colocando aí, né, um parêntese antes da gente ir para o exemplo, é que a importância de você conhecer o seu talento como ponto forte. E se você realmente aprende sobre ele, valoriza, começa a realmente entender qual é a importância de contribuição, você, mesmo no mundo corporativo, você entende a importância dele, né? E aí cria uma segurança maior no ponto de decisão, cria uma segurança maior no ponto de contribuição. Então, isso é algo bem importante aí. Então, aprenda, sabe? Alguns talentos são mais, né, difíceis de você enxergar logo de cara. Às vezes, você entende ali como defeito, né? Como a Margarida falou, o feedback é entendido às vezes como negativo primeiro, então, mas quanto mais você se conhece, você entende a valiosa contribuição que você traz, mesmo no processo corporativo, mesmo diante de algo ali, né, que o racional às vezes é mais valorizado, mas não, qual é a importância dele, como você pode executar, influenciar a pessoa, se relacionar e ter um pensamento estratégico com o seu empatia, né? Que é o que a gente chama do mapa né? Dos talentos, que é você atuar nos quatro domínios através do seu talento. E aí, olhando para isso, como é que eu identifico, né? Já indo para essa pergunta que o Bo trouxe, que é justamente a gente identificar ali as pessoas que gostam de expressar, elas têm dificuldade se no ambiente, e aí olhando para o ambiente ali, às vezes de trabalho, de família, que limita a expressão. Então, são aquelas pessoas que sempre estão buscando esse espaço para que todas as vozes possam se expressar. Então, ele está sempre olhando ali para que a alegria, a dor, o respirar ali, a voz de cada um ali seja expressa, né? Então, isso é um ponto, assim, que eu vejo. Quando eu vejo alguém abrindo espaço para expressão e se incomodando se houve algum bloqueio de expressão, aí eu digo, ó, pode ser que tenha empatia ali.
Eu trago, se calhar, exemplos mais de expressões. Uma que tu trouxeste da tua mulher, que é o ó, coitados, ou ó, coitado. Sempre que alguém vem reclamar daquele colega que é chato ou alguma coisa do género, aquela pessoa que vai dizer, oh, mas coitado, ele vem de longe ou ele pode estar a passar um momento mais chato, é sempre alguém com empatia, para mim é assim quase sério. E também normalmente é aquela pessoa que tem mais jeito para dar o feedback crítico de uma forma a ser bem recebida.
Ótimo.
E que muitas vezes as pessoas, quando têm esta consciência e já trabalham com pontos fortes, passa a ser quase um consultor antes de um feedback, principalmente para aqueles que não têm empatia alta ou que têm harmonia alta e têm dificuldade em passar essa parte, vão falar com quem tem empatia que pode ajudar nessa parte.
Perfeito, excelente. E aí eu quero... Meu restauração não pode ficar quieto aqui em mim. Eu gosto de olhar para isso que você colocou, Margarida, por um outro viés também. E aí eu queria trazer um pouco de sombras, de porões, de riscos, de cuidados, de pontos cegos desse talento. E um deles que eu já encontrei num coaching meu, conectado com isso que você estava falando, é quando a pessoa tem uma empatia no porão e aí ela não consegue dar o feedback negativo para alguém porque por medo de como essa pessoa vai se sentir a hora que eu disser para ela, por exemplo, que ela não tá indo bem, que ela não tá performando e tudo mais, né? Então, quer dizer, uma empatia no, na varanda, a pessoa sabe como falar para não machucar o outro. O empatia no porão, eventualmente, ele deixa de falar por medo de machucar o outro, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter.
Engraçado. Já tinha visto exatamente isso acontecer, mas eu tinha associado a pessoa também ter harmonia. E agora lembraste-me de um outro caso engraçado, aliás, foram pelo menos duas pessoas que tinham empatia e imparcialidade nos top 5. E o que é que acontecia? Ambas gostavam de regras e tinham as regras iguais para todos, mas ambas não conseguiam dizer não ou uma exceção à regra, um pedido. Ah, isto aconteceu hoje, por favor, só esta vez. E então aquilo ficava ali, era muito engraçado porque... Uma delas conseguiu viu isso como uma vantagem, ou seja, sim, as regras também são para ter uma exceção, consigo encontrar aqui um equilíbrio, perfeito. Mas a outra pessoa ainda estava a ver, na altura, na primeira vez que falamos, como tem aqui um conflito interno, porque eu quero que as pessoas sigam as regras e depois as pessoas pedem, eu não consigo dizer que não. E é engraçado ver como ambas estavam a lidar com a mesma dupla de forma completamente diferente.
E é interessante porque... Quando você começou a falar, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Foi, tudo bem, não tem problema. Tá, mas aí o problema é quando a pessoa não tá bem com isso, né? Quer dizer, ela se sente mal por estar tendo que, ou por estar sendo motivada a flexibilizar a regra, porque essa pessoa aqui precisa, mas e aí o outro? Né? Então eu não devia flexibilizar, mas se eu não flexibilizo eu vou me sentir mal. E aí como é que fica isso, né? Então foi uma coisa que veio bem na minha cabeça também.
Eu acho que o afeto também, né? Quem tem o empate, ele considera muito afeto na realização. Então eu acho que isso pode ser também uma barreira. Tipo, até nesse exemplo, deu talvez já abrir uma exceção mais para quem é mais próximo e aí talvez vinha esse conflito. Então, por quê? Porque a empatia considera muito essa questão do afeto tá ligada à realização. Então, ponto aí que é um ponto de atenção, né? Nem sempre você vai ter uma conexão do afeto naquele, né, naquele processo de realização.
É, às vezes você está num ambiente que ali é só um ambiente transacional. Né? Por exemplo, eu que trabalho muito com vendedores, quando é um vendedor que vai retornar naquele cliente com frequência e tal, menos mal. Mas quando determinados tipos de venda, onde você faz uma venda a cada 20 anos, por exemplo, e o vendedor, ou seja, é uma relação muito transacional, às vezes ele não consegue ali o sentimento de conexão emocional que ele gostaria de ter. Né? E aí ele precisa entender que... Ok, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Agora, você sabe que em vendas, uma das coisas que eu comento com todo coach meu que tem empatia e que trabalha com vendas, é que o vendedor com empatia, ele tem uma capacidade única de perceber o que o cliente está achando do processo todo de venda. Se ele gostou, se ele não gostou, em que momento eu perdi a atenção dele, em que momento eu perdi a venda. Então, eu tive uma coach, por exemplo, que vendia softwares, tinha empatia, acho que em primeiro também, se eu não me engano, e tá até anotado aqui no meu guia de recursos o nome dela, e que um dos desafios dela foi valorizar a percepção que ela tinha do cliente. No passado, até antes do processo de coaching, ela, por exemplo, estava fazendo uma apresentação e aí ela tinha a sensação de, eu acho que o cliente não gostou disso aqui que eu falei. Só que ela ficava quieta, ela... pô, não posso tocar nesse assunto, vai que não é isso, vai que eu tô enganada, vai, né? E geralmente ela tava certa, entendeu? Esse cliente não comprava, ou ele ia reclamar daquele ponto e tal. E uma das coisas que a gente trabalhou no processo de coaching foi, quando vier isso, quando vier essa sensação, checa. Olha, cliente, eu percebi que nesse momento me deu a impressão que você não gostou muito disso que eu toquei. É isso mesmo? Não é? Tem alguma coisa que você queira falar disso? E, cara, mudou o jeito dela vender em decorrência de passar a aceitar a empatia no processo de venda, não como a busca de uma conexão de longo prazo, qualquer coisa do tipo, e sim como uma ferramenta para sentir o que o cliente estava sentindo.
Muito bacana, né, Rô? Porque ele consegue, quem tem empatia, consegue entender as necessidades, né? Isso é bem, bem interessante, né? Para o processo de venda, né? Ainda sobre esse processo, né? E voltando para a liderança, eu estou acompanhando um grupo, né, de líderes que a gente fez o processo, né, de assessment dos talentos, e aí um dos líderes tinha empatia, e aí a grande dificuldade de barreira que ele tinha, foi bem interessante isso, porque era ligado à tomada de decisão, ao que os outros achavam da tomada de decisão dele. Ele conseguia tomar a decisão, porém ele sofria muito com a opinião que a equipe dele estava tendo após ele tomar a decisão, e era muito ligado à empatia, e eu achei muito interessante essa barreira vir à tona, né, no processo de liderança dele, porque ele tinha outros talentos que faziam ele decidir, então ele não paralisava na decisão e tomava a decisão, só que depois, o pós-decisão era muito sofrido para ele, porque ele se importava com o que cada pessoa da equipe dele estava sentindo de acordo com aquela decisão. Então mexia muito, era muito exaustivo esse processo para ele. Então eu achei bem interessante, assim, né? Lembrei agora quando a gente trouxe esse aí da barreira.
Vocês estavam dizendo uma forma, né? Eu perguntei ali atrás uma forma de perceber se o teu colega tem empatia, e cada uma citou uma. Eu quero trazer uma também, que tá aqui no nosso cartão de insight aí do Clifton Strengths, onde diz: eu preciso de liberdade para rir, gritar, respirar. Então, por exemplo, de novo, vou olhar para minha esposa. A minha esposa no ambiente de trabalho é aquela pessoa que faz isso aqui. Se ela tiver que rir, ela vai rir. Se ela tiver que gritar, ela vai gritar. Se ela tiver que chorar, ela vai chorar. Então, é muito, muito claro o que ela tá sentindo, porque ela expressa. E se ela tiver num ambiente onde ela não pode expressar, ela já esteve em alguns trabalhos do passado, isso é muito dolorido para ela ter que segurar uma emoção, não poder demonstrar uma emoção que ela está sentindo por algum motivo externo, alguma limitação externa. Então, se você tem aí uma pessoa que se encaixa, um colega seu que se encaixa em tudo isso que a gente falou até agora, e ainda assim é uma pessoa que demonstra as emoções, que precisa desse espaço para se expressar, pode ser um indício aí que de repente essa pessoa tem o talento empatia, né? A gente tem uma coisa que eu quero trazer do empatia, que é o seguinte. Beca, quando você trabalhava com enfermeiras, trabalhava em hospital, como é que você enxergava o empatia nesse público? Pelo seguinte, a gente sempre diz, que a Gallup diz, que não existe conexão entre temas de talento e profissões. Porém, o único que a Gallup diz que percebeu alguma conexão, ainda que incipiente, ainda está sendo pesquisado, é empatia e enfermagem.
Não.
É muito comum quem é enfermeira ter o talento empatia, e quem tem o talento empatia em algum momento considerar a profissão de enfermeira. Como é que é isso? Você percebe isso na vida real?
Eu percebi isso na prática. Eu trabalhei com um grupo, né? E aí foi apenas uma amostra, né, de um grupo, mas foi um grupo relativamente, né, grande da área de saúde. E aí foi interessante porque não tinham só enfermeiros, né? Então, mas a maior parte dos enfermeiros tinha empatia, e a maior parte, e foi o talento maior desse grupo, então, da área de saúde, né? Então, assim, isso
eu acho que legal.
Interessante, né? Porque eu sempre gosto de ver o DNA do time, e aí realmente os enfermeiros tinham empatia, e a maior parte do grupo também tinha empatia. Então, acho que tá ligado não só, talvez, né, e aí vai mais uma suposição aí, né, mas assim, não só ligado ao enfermeiro, mas a pessoas que trabalham na área de saúde, né, então é muito forte esse processo. Então, assim, realmente foi muito alto, foi disparou na frente de todos os outros talentos, né, então realmente foi algo assim que chamou a atenção. E o próprio ritmo do grupo era outro, sabe? Então, questão assim do sentir era trazida à tona, essa parte mais intuitiva, essa parte muito do olhar, né? Não só da empatia, mas da compaixão, do como eu posso agir ali diante do que eu estou sentindo, do que o outro está sentindo. Então, foi muito, muito interessante, assim, trabalhar com esse grupo. E aí foi uma experiência também bem interessante, porque eu tinha trabalhado com um grupo anterior que era relacionado à ação, né? Que é um processo mais voltado para a qualidade, para normas. E o perfil era outro, que era mais uma
completamente diferente.
Diferente. E aí eu percebi drasticamente de um encontro para o outro, porque um era tipo terça, o outro quinta, não me lembro agora exatamente o dia, que isso já tem algum tempo. E aí eu percebi drasticamente a mudança no grupo, sabe? E era o mesmo conteúdo praticamente. Claro que a gente, né, personaliza o conteúdo, mas assim, mudava muito, sabe? De um grupo, justamente por ele ter mais empatia ali. E aí eu também suponho que, por isso que eu também nunca me identifiquei com a enfermagem, talvez tenha sido isso que eu ouvi.
Boa.
Então é também uma suposição minha. Não é à toa que hoje, realmente, tanto que o pessoal pergunta, Rebeca, você é formada aqui? Eu falei, às vezes eu até esqueço, realmente. Porque hoje eu trabalho totalmente voltado para o desenvolvimento de pessoas, né? E realmente a enfermagem me... Toda a minha trajetória eu considero muito importante, a enfermagem faz parte dela, mas eu realmente nunca me identifiquei com a enfermagem em si, né? É, claro.
Não é o teu melhor. Se você estivesse lá, não ia ser a melhor Beca,
isso,
né?
Exatamente, exatamente. Eu fazia, enquanto eu estava fazendo, eu fazia bem, mas eu não me identificava. Então é muito interessante isso.
Para mim foi muito interessante bem saber disso. Eu não fazia a menor ideia que havia esta pequena correlação entre enfermagem e empatia. Eu tenho muitas irmãs, três delas estão na área da saúde, as três têm empatia.
Olha só!
Duas são enfermeiras, exatamente, e elas têm as suas empatia.
Que legal!
Que interessante! Bateu certinho.
Aproveitando essa colocação, Margarida, eu quero te fazer duas afirmações e eu queria que você me dissesse como é que você percebe isso nos teus clientes, nas pessoas com quem você trabalha, e o quanto isso é importante para quem está ouvindo a gente. A primeira afirmação é: quem tem empatia sabe o que o outro está sentindo, mas não necessariamente tem que concordar com o que o outro pensa, com o que o outro sente, com as escolhas que o outro faz. Essa é a primeira afirmação. E a segunda afirmação é: às vezes, quem tem empatia sente o que os outros sentem e aí acha que o outro também sente o que ela sente. E, de repente, aí é um consultório individual para mim aqui, porque, olha só, minha esposa empatia em primeiro, eu empatia em último, né? Ela sente tudo o que eu tô sentindo e eu não sinto nada do que ela tá sentindo, né? E aí isso pode incomodá-la de alguma forma. Como é que você vê isso, Margarida?
Eu acho que até vou aproveitar e trazer também um outro exemplo que acho que explica bem esta dinâmica. É que foi também em grupo fazer uma dinâmica em que cada um partilhava aquela parte de podes contar comigo para esse exercício. E alguém que não tinha empatia alto escreveu mesmo e falou mesmo alto algo do género: eu prefiro quando separam a vossa vida pessoal da vida profissional, eu prefiro quando são objetivos naquilo que me estão a tentar dizer e não em rodeios. E a seguir falou a pessoa que tinha empatia alta e disse: eu detesto quando tentam separar, quando eu sou uma e a mesma pessoa onde quer que eu esteja. Eu detesto quando não tenho em conta que eu posso não ter tido um dia bom, eu ou qualquer outra pessoa, etc. E foi muito bom eles terem partilhado isso em voz alta, uns em frente aos outros, porque aí é que se põe, ok, e agora? Qual é que está certo? Eu provoquei. Quem está certo aqui? O que é que vamos fazer? Normalmente, o que eu costumo dizer é que vamos encontrar um ponto no meio. Nós não queremos nem que a pessoa objetiva passe a ser sentimental e emocional, nem que a pessoa emocional passe a ser objetiva. Mas quando um está a interagir com o outro, lembrar-se, ah, ok, vamos encontrar aqui um ponto de tolerância de que este precisa de mais objetividade ou mais ou menos emoção aqui. Ou seja, eu acredito que no caso da tua mulher, Rodrigo, o que eu faria era tentar ir negociando, não é? Isso acontece também com o teu relacionamento alto. Eu não gosto de misturar enquanto com quem eu estou, adoro misturar grupos, mas eu não vou impedi-lo. Então o que nós fazemos é um negócio, não é? Desta vez sim, daquela vez não, desta vez vai para este lado.
Maravilhoso. E eu digo para ela sempre o seguinte, eu falo, olha, me conta o que você tá sentindo, porque eu não sou bom em sentir, eu não tenho essa peça. Então, quando você não estiver legal, me conta. Quando eu falar alguma coisa, porque isso é comum, né? Como eu tenho a delicadeza de um elefante, às vezes eu falo uma coisa que machuca ela, deixa ela mal. No passado, talvez ela fosse guardar isso e ir remoendo aquilo e ficando mal. E hoje não. Hoje ela fala, ó, putz, isso aqui não foi legal. Isso aqui não me fez bem e tal, de alguma forma. E aí a gente vai, eu vou aprendendo com isso, né? A gente tá junto há 26 anos. Então, a gente foi aprendendo muito no meio do caminho. Agora, às vezes, e detalhe, a gente dorme junto. No trabalho, você não dorme junto com a pessoa que tá do teu lado. E não necessariamente você vai estar 26 anos junto com ela. Então, é muito mais difícil mesmo você sentir o que o outro tá sentindo, sabe? Então, fala, conta, pede. Eu costumo dizer que uma das coisas que eu mudei quando eu aprendi, entendi, comecei a trabalhar com essa metodologia, é que eu comecei a pedir o que eu preciso. Então, eu preciso de palmas. Então, quando termina um treinamento, eu falo, pô, batam palmas pra mim, por favor, né? Eu peço o que eu quero. Então, se você tem empatia e precisa que alguém sinta o que você tá sentindo, conta pra ele, olha, eu preciso que você sinta, que você saiba o que eu tô sentindo, e o que eu tô sentindo é isso, 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 isso. E aí, dependendo de como o outro for, se for como eu sou, que tenho empatia em último, às vezes você vai ter, inclusive, que explicar o que você tá sentindo. Não vai adiantar você falar, ah, eu tô me sentindo, sei lá, qualquer coisa, tá? Mas o que é isso? Como é que é isso? Onde é que dói, né? Eu costumo dizer que o meu restauração quer resolver o problema. Então, a pessoa vira para mim e fala assim, ah, eu não tô bem. Tá bom, mas onde que você não tá bem? Onde é que eu tenho que te levar? É no médico? É no psicólogo? O que eu faço? E, às vezes, a pessoa só quer ficar quieta, só quer ficar no canto. Então, nós estamos ainda, né, obviamente, aprendendo o tempo todo como é que a gente consegue se comunicar de modo que eu costumo brincar, meninas, dizendo que talentos são idiomas diferentes. Então, a minha esposa fala um idioma, eu falo outro. A gente tem que conseguir entender como é que se comunica com esses idiomas diferentes e não é simples, nem sempre é simples. Às vezes, a gente está aqui, por exemplo, ouvindo a Margarida falar um idioma que é igual ao nosso, mas eventualmente ela vai dizer alguma coisa que eu não vou saber o que significa. Aí eu vou ter que parar e falar, tá, mas o que é isso? O que significa essa palavra? Senão, eu posso achar que ela me xinga. Xingou, né? E não é. E aí eu vou criando um monstro na minha cabeça e daqui a pouco a gente briga porque eu fiquei criando uma coisa que não é verdade, né? Então, eu acho que a gente precisa se comunicar mais para conseguir entender os idiomas que cada um fala, né?
Sim, sem dúvida, esta metodologia eu acho que ajuda muito a termos essa linguagem, né? Ajuda-nos a expressar melhor o porquê que aquilo é tão importante para nós. Né? Às vezes basta dizer, eu tenho isto em primeiro, né? A outra pessoa, ok, ajuda.
Entendi agora.
Isso é tão importante para ti quanto o meu primeiro é importante para mim. Ah, então, ok, sendo assim... Não, eu acho que facilita isso, mas eu estou contigo na parte de comunicar, de partilhar. Acho que qualquer, seja, não é só quem tem empatia, mas com muitos dos temas de talento, não só porque achamos que as outras pessoas estão a ver o mesmo que nós, né? Que estão a sentir a mesma coisa, que estão a ver a mesma coisa, então ficamos em silêncio porque assumimos que já tiveram essa ideia e já puseram em cima da mesa, né? Então isso é uma das coisas que eu digo mais, o que passar pela cabeça é para partilhar, porque há aí uma lente que é única e se já tiver sido falado, tudo bem também, não se perde assim tanto tempo, né?
Exato, né? Repetir é melhor do que não dizer e causar um problema por conta disso, né? Pra gente encerrar, eu quero trazer, porque eu fiz isso no episódio passado de desenvolvimento e teve tantas pessoas que gostaram, então eu vou fazer isso de novo. Vou trazer uma frase que represente o talento, que representa o talento empatia, segundo a Gallup. E para esse talento, a Gallup traz uma frase do poeta Alexander Pope, né, que ele diz o seguinte: ensina-me a sentir a dor do outro, a esconder a culpa que vejo, a misericórdia que tenho com os outros é a misericórdia que tenho para comigo. Né? Ou seja, essa é a visão do empatia. O que eu vejo no outro, eu vejo em mim. O que eu escondo no outro, eu escondo em mim. O que eu relevo no outro, eu relevo em mim. É muito uma conexão, né? E também tem uma coisa que eu preciso trazer aqui, uma coisa que eu tenho falado muito quando falamos de empatia, mas não do talento empatia, da ação, da atitude empatia, e que eu acho que, um dia eu posso desenvolver isso melhor, mas eu acho que ajuda um pouco as pessoas a entenderem por que que empatia da Gallup é diferente de empatia do mundo real, né? Eu costumo dizer que o que a gente chama de empatia no mundo real, na verdade, deveria se chamar alteridade. Quem está ouvindo aí, pesquisa aí o que é alteridade. E alteridade é o seguinte, eu, por exemplo, Rodrigo, nunca vou saber o que é, como é se sentir grávida. Então eu não posso ter empatia com a Rebeca que acabou de passar por esse processo há pouco tempo, mas eu posso ter alteridade. E alteridade é eu entender racionalmente que eu nunca vou passar por isso, e aí eu me abrir para ouvir das pessoas o que é passar por isso. Isso é alteridade. Então é algo muito mais racional, né? Empatia, na vida real mesmo e na Gallup, tem a ver com algo que é sentir, é algo de sentimento. Então a Margarida pode ter empatia com a Rebeca no que é ser mulher, por exemplo. Eu não posso. Eu posso ter alteridade, né? Então, eu não estou dizendo que quem está nos ouvindo tem que mudar o jeito de dizer as palavras, não é isso não. Mas o que eu estou dizendo é, na medida em que você entende isso, vocês vão entender que empatia é esse sentimento, é esse negócio mais interno, mais coração, né? E o que a gente chama de empatia no mundo real é algo mais racional. Eu, por exemplo, tenho esse racional, eu não tenho o emocional. Eu não sinto o que as pessoas estão sentindo, mas justamente por não sentir, eu pergunto, tá bom, e como é que você está se sentindo? Me conta como é que é. E cada vez que eu lembro de fazer isso, eu tenho resultados melhores, seja no que for, na minha vida como pai, como esposo, como no trabalho. E geralmente os problemas que eu tenho acontecem quando eu esqueço de fazer essa pergunta, porque aí eu não sinto e eu acabo atropelando, e isso aconteceu recentemente, por exemplo, comigo, eu acabo atropelando o que as pessoas estão sentindo, né? Muito bem, meninas, excelente episódio, que muito maravilha. Bom. Eu, só para terminar, eu quero trazer algumas mensagens aqui. A primeira é que esse episódio foi não só, mas especialmente oferecido para Juliana P. Eu não sei o que é o P do nome dela, mas Juliana P. lá no Spotify, que pediu lá no Spotify para a gente falar sobre esse talento empatia. Então, Juliana, tá aí para você o talento explicado e espero que você tenha gostado. Algumas outras informações, a primeira é que lá no episódio 155, quando a gente falou do tema desenvolvimento, eu coloquei uma enquete lá perguntando se você tinha o desenvolvimento entre os 5 primeiros. E olha que legal, 50% dos ouvintes tem, 50% não tem. Então tá bem dividido aí o talento desenvolvimento. Temos uma mensagem lá no episódio 155 que veio da Aline Hilares, eu acho que é isso, Aline Hilares, desculpa se eu estiver falando seu nome errado. Ela disse o seguinte: desenvolvimento é o meu número um. Vocês desenvolveram o meu desenvolvimento com várias dicas. Realmente sempre tenho que ficar atenta com os porões que vão no automático. Os talentos de individualização e organização me ajudam muito. Obrigada de coração por falar desse tema que envolve todos os talentos se desenvolvendo. Foi top. Obrigado, Aline. Temos também aqui uma mensagem do Robson Miranda, nosso apoiador lá no Apoia-se. Se você ainda não é apoiador do Apoia-se, tá um QR Code em algum lugar aí para você nos apoiar, poder pedir temas, entre outras coisas. E no episódio 155 também, o Robson mandou: parabéns, excelente episódio. Gostei muito da frase relacionada ao talento. Gostaria de ver mais dessas frases. Hoje teve aqui, então, uma frase. Lá também, essa aqui já foi, da Aline. Deixa eu ver. Lá no episódio 153, talentos na prospecção de serviços, tem uma mensagem do Vinícius, o Vini C. Show de bola, pessoal. Episódio bem interessante. Queria pedir um episódio sobre o tema de desenvolvimento. A gente já fez, então tá aí. Ficou essa mensagem para trás, Vini, mas a gente já gravou lá para você. No episódio 152, o Thiago Medeiros: esse episódio me ajudou bastante. Um excelente resumo dos talentos de execução, que são 4 dos meus 5 primeiros. O episódio 152 foi aquele que a gente falou sobre o domínio de execução. A gente ainda vai fazer um episódio sobre os outros 3 domínios. Aguardem aí que logo sai o episódio. Também lá no YouTube, a Andrea Tedeschi comentou: tenho 5 dos meus top 10 talentos dentro do domínio execução. episódio de alto interesse para mim. Tá aí algumas das mensagens que a gente recebeu. A gente fica muito feliz em receber mensagens, de vez em quando a gente traz aqui para ler. Então, nos assine, compartilhe. Mensagem importante para você que tá ouvindo a gente aqui, hein? O Spotify tá chegando na data em que ele manda a retrospectiva dos podcasts e o próprio Spotify tem mandado para mim e-mails dizendo, lembrando de eu dizer para vocês que vai sair a retrospectiva, então quem ainda não compartilhou, não seguiu, não deu like, aproveita agora, não comentou, não respondeu enquetes, aproveita agora porque isso conta ainda dentro da retrospectiva desse ano e sobe o Talentos para o Sucesso lá na lista de podcasts e a gente fica muito feliz. A gente ficando feliz, a gente faz mais episódios e a gente fazendo mais episódios, vocês ficam mais felizes. E só como um último lembrete, apoia.se/TPS, nos apoie, que é bastante importante para que o programa continue existindo. Meninas, muito obrigado. Margarida, obrigado pela tua presença diretamente de Portugal. E Beca, muito obrigado.
Vamos um desafio aí, viu? Mais um desafio. Teve essa semana aí alguém que marcou a gente no metrô ouvindo, então queria que mais gente marcasse.
Foi o Robson.
Foi o Robson.
Boa.
Então,
o Robson está na Europa e marcou a gente enquanto ia de um país para o outro da Europa. Marcou a gente lá numa foto dele ouvindo um episódio, aproveitando o metrô, o trem, não sei, para ouvir o Talentos para o Sucesso. Se você nos ouviu na academia, em algum lugar, tira uma foto, marca a gente que a gente compartilha lá no nosso Instagram. Muito bem lembrado, Beca. Então, para você que ficou aqui com a gente até agora, um beijo. Esteja com a gente de novo na semana que vem para mais um episódio desse podcast que sente tudo o que você está sentindo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigada.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.